que eu aprendi aí com 14 anos de pesquisa clínica é em nunca desistir. É a gente sempre ir atrás daquilo que a gente acredita. E eu sempre falo pra minha equipe de que a gente nunca pode simplesmente trabalhar. A gente tem que trabalhar com um propósito. A gente tem que trabalhar com algo que guie o nosso dia a dia.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, vamos falar de um tema hoje que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que você sabe o que é, mas poucas pessoas conhecem na profundidade que eu julgo necessária. Eu estou falando de pesquisa clínica, um tema super importante que, para funcionar bem, e esse é o propósito do nosso podcast, né? Para que a tecnologia, as inovações, a gente possa fazer essa translação para o paciente, os profissionais de saúde, os médicos, eles precisam entender desses processos. E a pesquisa clínica, ela é chave para a gente levar benefício, melhorar desfecho para o paciente. É onde tudo começa. E se a gente não tem as pessoas que cuidam do paciente e nosso público principal aqui, você que é médico, antenado com pesquisa clínica, vai demorar mais para a gente levar a inovação lá para a ponta. Então, eu estou recebendo aqui a Juliana Mauri, que é da Lifetime, que é uma plataforma de pesquisa clínica e também é do Hospital São Camilo, trabalha com isso há muito tempo, para a gente entender um pouco desse universo da pesquisa clínica. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Conta para a gente um pouquinho do seu background, Juliana.
Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer falar de pesquisa clínica. Pesquisa clínica, para mim, é um propósito, porque eu enxergo o quanto que a gente pode ajudar as pessoas. Eu sou biomédica de formação, então biomédicos falando para médicos, né? Isso para mim é um grande orgulho. E eu sou especialista em pesquisa clínica pela Unifesp, pela Universidade de Harvard e também tenho administração hospitalar. Hoje eu gerencio o núcleo de pesquisa clínica do IBCC, né, que é do Grupo São Camilo, e também gerencio o hospital IBCC, que é o foco oncológico. Mergulhar na pesquisa foi um grande presente para mim, foi um acaso e acho que por isso o fascínio pela área ela foi criando. A pesquisa clínica ela tem por um único objetivo a gente ajudar o próximo, né? Eu acho que é isso que leva a gente a trabalhar com a área. Tem muitos médicos que falam, mas eu não quero ser pesquisador. E tá tudo bem, eu acho que ok, porque dá um super trabalho e é perfil, né? Trabalhar com pesquisa é perfil. Mas acredito muito que a gente tem que sair um pouco da bolha e falar para não pesquisadores. Falar para aqueles médicos que estão na ponta, tentando ajudar o seu paciente, dar o melhor para eles, que essa é a função do médico, é a missão, é a gente poder oferecer sempre o melhor. E às vezes não tem uma oportunidade terapêutica para esse paciente, ou a que tem, a gente sabe que não vai funcionar para ele. Porque quando a gente olha principalmente pro cenário SUS, né, ou mesmo pros convênios, a gente não tem medicações tão atualizadas quanto a gente tem via protocolos de pesquisa clínica.
Lembrando aqui do meu passado aqui, Juliana, quando meu primeiro estágio acadêmico remunerado, né, era uma monitoria, eu fui trabalhar num centro de pesquisa clínica, Dr. Gilmar Reis, que é um cardiologista lá na Santa Casa, eu não sei como, tem muito tempo isso já, depois nunca mais trabalhei com pesquisa, eu acho que é muito perfil mesmo, geralmente a pesquisa você demora para ver o resultado, você está construindo, eu gosto desse exemplo e eu uso sempre que pode, não só para pesquisa clínica, mas é como se você estivesse construindo uma catedral. Você demora 100 anos para construir uma catedral, mas aquilo está ali para sempre. E sempre quem chega se encanta. E não foi uma pessoa só que construiu.
Sim.
Foram várias pessoas que colocaram tijolinho por tijolinho. A pesquisa clínica, se você olhar o universo da pesquisa clínica, é muito interessante. E na minha época, eu participava de pesquisa clínica com estatinas para atividade inflamatória, inibir atividade inflamatória na doença cardiovascular. E aquilo me deu uma base muito legal hoje. Hoje a gente tem dentro da SD Connect a principal comunidade, que é a Cardiogram, em que eu vejo o quanto que esse assunto já evoluiu e eu vejo como que essa droga já evoluiu. E isso me traz uma sensação legal. Cara, eu me envolvi lá atrás.
Coloquei um tijolinho aí, né?
De certa maneira, um estagiário, Sim. como estudante de medicina. Mas eu sinto, para mim, que eu participei desse tijolinho. Porque foram vários relatórios, vários artigos que eu tinha que apresentar pro pesquisador-chefe, né? Às vezes, o médico que vai pra lida, pro dia a dia, pra linha de frente e tudo bem ter esse perfil e ok.
Tem que ter, né?
Tem que ter e tem espaço pra todo mundo. Mas parar um pouquinho para olhar para esse tema, eu acho que é interessante e é o que eu quero conversar aqui com você. Onde que está essa importância? Traduz mais para a gente o que, que é uma pesquisa clínica, qual que é o impacto da pesquisa clínica na saúde.
Bom, a pesquisa para qualquer medicamento está disponível para os nossos pacientes, que falar especificamente de medicamento, a gente precisa das aprovações regulatórias no nosso país, no caso a Anvisa. Então, as indústrias farmacêuticas, elas nos procuram os centros de pesquisa, que sejam eles únicos, né, ou por especialidade, para que a gente possa realizar a condução dessa pesquisa. E a gente aí demora, né, tem medicamentos que a gente demora 10, 15 anos para que a gente esteja disponível essa medicação no convênio e ou então mais para frente ainda no SUS, ou se vier ainda para o SUS. Então, a importância da pesquisa clínica é a gente trazer sempre tratamentos dos mais atualizados possíveis, eles sendo mais específicos possíveis, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a oncologia, a gente busca o receptor dentro do tumor, com terapia-alvo. Então, é importante a gente trazer, além de uma eficiência científica, né, de tratamento, a gente também olha para a qualidade de vida desse paciente, né? Porque não adianta nada a gente tratar esse paciente de uma forma bastante ampla se a gente não traz qualidade de vida para ele. Então, a gente consegue suprir. A ciência, ela só avança com pesquisa clínica. A ciência, os congressos, eles só existem com pesquisa clínica. Os médicos só evoluem com a pesquisa, né? Porque o que dá base para eles tratarem melhor os seus pacientes, vocês tratarem melhor os seus pacientes. Então, a recomendação que eu deixo aqui é que a gente consiga se atualizar constantemente para que a gente consiga trazer uma melhor assistência para os nossos pacientes, a gente trazer uma melhor eficiência para os tratamentos propostos. Isso não significa que a gente não vai ter verba para tratar os nossos pacientes, porque na maioria das vezes se a gente trata um paciente com uma droga inovadora, que é aquela droga que a gente acompanha, a gente sabe os efeitos colaterais, como faz o manejo, esse paciente às vezes fica até mais barato para a própria instituição, porque ele reduz a ida deles ao pronto-socorro, ele tem menos evento adverso, então a gente trabalha numa sinergia. E é isso, a pesquisa ela é uma grande catedral, gostei desse conceito, porque ela é feita por várias mãos, ela é feita por enfermeiros, farmacêuticos, os médicos, a equipe administrativa, a indústria farmacêutica, o centro de pesquisa. Então, ela é uma construção. E, de fato, quando a gente vê, né, um medicamento sendo comercializado, você fala assim, nossa, que legal, eu participei disso. Ou eu tenho ainda paciente que está viva 10 anos de sobrevida porque tomou aquela droga.
É sensacional e, às vezes, né, existe uma áurea assim que paira sobre as drogas, sobre a indústria farmacêutica, que muitas pessoas discutem a idoneidade, e tem que discutir mesmo, tem que ser crítico, mas eu gosto de contar isso, uma vez que eu precisei de um medicamento, e era uma situação que me preocupava bastante, que eu cheguei para o médico, e ele falou, calma, tem tratamento. E, de fato, aquele medicamento, ele cessou por completo o meu problema. Isso, pessoal, isso não tem preço. Isso foi graças à pesquisa clínica, foi graças a investimentos, foi graças a empreendedores, a indústrias que investiram nisso para eu escutar de um médico. Tem tratamento. Tem o outro lado da moeda, tem que se criticar, tem que ficar de olho. Tem. Mas às vezes a gente precisa pensar do lado do paciente. Às vezes a gente precisa pensar de como eu vou fazer chegar essa droga, esse tratamento no paciente para ele escutar. Calma, tem tratamento. E é isso que a pesquisa clínica faz. Por que que ele falou isso para mim? Porque as evidências mostravam que aquele meu caso, segundo as pesquisas, tinha tratamento. E eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre as fases de uma pesquisa clínica, desde o comecinho mesmo até a fase final.
O trabalho da pesquisa, ele é muito sério. De fato, ele tem que ser questionado sempre quando há uma dúvida. A pesquisa, ela nasce na fase in vitro, onde a gente trabalha com células e fazendo as análises, identificando que é ok, né, que faz sentido aquela sinergia. A gente passa para a fase de animais, e aqui estamos falando de animais. Hoje existem terapias que a gente não precisa, né, dos animais, mas na grande maioria sim. E não estamos falando de animais domésticos, estamos falando de animais de biotério, que são cuidados por pessoas adequadas, então eles não sofrem. Feito a análise pré-clínica, a gente passa para a fase clínica, que são consideradas 4 fases. Então, a fase 1, onde a gente testa em pacientes sadios, exceto na oncologia. No Brasil, a gente ainda tem muito, muito, muito que crescer na fase 1, então é muito difícil da gente receber esses estudos. A gente recebe fase 2 e 3, onde a gente começa a fazer as validações de eficácia, de tolerabilidade, de segurança dessa medicação, até a fase 4. Essa fase 4, o medicamento ele já está comercializado, amplia-se o leque para que aumente a coleta desses dados de eventos adversos, né? Porque a gente sabe que a gente coleta num ambiente mais seguro, e quando esse ambiente ele abre, a gente precisa coletar se de fato vão surgir outros eventos adversos novos. Por isso que é sempre importante a gente notificar quando acontece alguma coisa. Estamos vivendo um grande estudo clínico, né, que é da Covid, da vacina, onde a gente teve, claro, que grupos que foram realizados a pesquisa, mas a população inteira tomou uma vacina e a gente está coletando dados em tempo real para essa vacina. A pesquisa clínica, ela caminha, então, para que todas essas fases com humanos e também com animais aconteça. Existem órgãos regulatórios que olham para isso, então sempre a CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa, e os CEPs locais das próprias instituições, que são determinados pela CONEP. Então aqui não há nenhum tipo de conflito de interesse nessas determinações. E também a Anvisa, que faz todo o processo de adequação e coleta desses dados para garantir a certificação dessa droga no nosso país. Mas nada disso acontece se a gente não tem os centros, né? E as indústrias. O Brasil, ele é uma potência de pesquisa. Hoje a gente ocupa o 10º lugar mundial, mas a gente tem muito que crescer. Principalmente quando a gente olha que a gente tem uma bolha no sul e sudeste de pesquisa clínica. E a gente precisa levar isso para norte e nordeste, né? A gente precisa levantar o país como um polo de pesquisa clínica mundial.
Sensacional. Esse dado é muito legal. 10º país em realização de pesquisa clínica em centros, em volume, como que a gente classifica?
Na classificação de quantidade de estudos, pacientes participantes, né, sujeitos de pesquisa, a gente é considerado o décimo
país.
O décimo.
Tá. E você trouxe um ponto muito importante, e que é desde essa época lá que eu participava, que o Brasil recebe muito pouco pesquisas em fase 1. Queria te perguntar o que é necessário acontecer para que a gente cedie mais pesquisas de fase 1.
A gente precisa avançar na pesquisa. A gente precisa fazer com que todos os patrocinadores que vêm para o nosso país, né, que são ou patrocinadores que já possuem sede no país ou que vêm de fora, eles acreditem no nosso potencial. A gente tem uma população miscigenada, o que favorece a realização de pesquisas clínicas, de pesquisa que a gente não encontraria em outro país, devido às mutações gênicas, mas a gente precisa garantir que a pesquisa seja bem realizada com centros de pesquisa de alta performance, o que temos no nosso país. Porém, ainda a fase regulatória desse processo, todo o entendimento do que é um estudo de fase 1, que trataremos com pessoas sadias, exceto em, né, na oncologia, é que esses pacientes eles precisam estar num ambiente fechado, num ambiente seguro, para que a gente não tenha nenhum tipo de desvio nesse processo, ele ainda é muito moroso. O que faz com que, quando é disparado um estudo multicêntrico internacional, a gente perca a vaga nesse processo pela morosidade. Então, eu acredito que a gente avançar na pesquisa, falar mais sobre pesquisa, potencializar o recrutamento de pacientes, e aí por isso que a gente traz a Lifetime, que é para poder juntar, conectar as pontas. Porque às vezes a gente está falando com um médico que está lá numa UBS, né, no Ceará, no sertão do Ceará. Será que ele tem esse conhecimento? Ele não tem, e não é porque ele não quer, talvez é por falta da oportunidade. Então, o que a gente precisa fazer é divulgar a pesquisa de um modo que a gente trabalhe com equidade de conhecimento e equidade de tratamento para esses pacientes, porque não é privilégio do paciente do Sul e Sudeste, Centro-Oeste, mas é porque ele está aqui, ele está próximo, ele talvez esteja dentro de um ambiente onde tem pesquisa clínica, então tem pesquisadores atuando nos ambulatórios. Então, quanto mais a gente falar sobre pesquisa, melhorar os nossos processos, né? Melhorar os processos regulatórios, porque eu tive uma conversa com a Grace, né? A Grace é um grande nome aí da pesquisa clínica, a Grace Lousana, e ela falou assim: tá, então se a gente resolver o processo regulatório em 2 dias, né? Um exemplo, o centro consegue dar vazão para tudo? Não, né? Então a gente precisa fomentar a pesquisa clínica como um grande negócio dentro do nosso país. Aquele que é um negócio financeiro, é um negócio científico e é um negócio de tratamento, de saúde, da população, né? A gente está falando de saúde pública aqui.
E é desenvolvimento para um país, né?
Exato.
Um país que tem grandes centros ativos de pesquisa clínica, com certeza é um país desenvolvido.
Exato.
É um país em que as principais organizações confiam em processos, tem lisura, tem ética, tem respeito, tem pesquisadores, tem prêmio Nobel. Por exemplo, o Brasil nunca teve um prêmio Nobel.
Sim.
A Argentina tem 5 prêmios Nobel.
Sim.
Então, isso, né? Trazer centros de pesquisa talvez pode ser um indicador de desenvolvimento de um país.
Exato.
Quantos centros de pesquisa clínica avançados tem aí no seu país? É bem interessante.
É Grace.
Que você tá, ela
isso.
É da Anvisa?
Não, a Grace, ela é uma grande defensora da pesquisa. Ela é a dona da Invitare, que é um grupo de formadores, de profissionais de pesquisa. E a gente fomenta muito discussões, né? Ontem eu estive na FOSEP com ela, na Alesp, né? Então a gente quer poder falar de pesquisa clínica fora da nossa bolha, né? Envolver o cenário político, mostrar a importância do quanto que o empoderamento político dessas questões favorece, né? Então a gente tem o Butantan, a gente tem Fiocruz, né? Por que que a gente não consegue potencializar toda a ciência que tá ali dentro? Porque os cientistas, eles vão embora, né? Os pesquisadores,
sim,
eles vão embora.
Fuga de cérebro.
É, porque a gente não tem o investimento que a gente precisa. Hoje, quem vive com uma bolsa de doutorado, por exemplo? Mas são aqueles que estão fomentando a ciência. A gente trabalha com a pesquisa clínica patrocinada, que são dos fármacos, mas a gente tem também toda a parte da pesquisa científica, que é essencial para que a gente tenha o desenvolvimento da nossa população, da nossa ciência, das nossas cabeças pensantes.
Ô, Juliana, eu tô lançando aqui agora Saúde Digital Advoca-se para pesquisa clínica.
Ah, muito bem!
Você me deu essa ideia. Eu tô falando sem a Grace, porque vamos convidar a Grace para vir falar aqui.
Vamos
convidar representantes da Anvisa. Me ajude a convidar pessoas que trabalham com pesquisa clínica, para a gente fazer advocacy para pesquisa clínica e mais, para a gente ter esse índice de desenvolvimento, porque eu vivo isso na minha família. O meu cunhado está em Yale fazendo pesquisa, ele fala, não tem como voltar mais,
sim,
não tem jeito de eu voltar, não, tem, não dá para comparar, não tem como. E o que ele mais queria
era estar aqui com a família,
ele,
né?
Ele tá aqui,
próximo.
Ele tá lá, tá,
sim,
vive outro padrão, outro mundo, é legal, mora nos Estados Unidos. Cara, mas...
Nada como casa, né? Na casa da gente.
E quantos,
né,
brasileiros, né, que estão lá fora, a gente já gravou aqui com brasileiros que são líderes, chefes de pesquisa. Por que que a gente não pode trazer isso para cá? né?
Devemos.
E isso é advocacy para pesquisa clínica. É trazer isso que é muito importante e reunir esses centros. Eu sempre falo que a gente sempre fez advocacy para telemedicina, saúde digital, e agora para pesquisa clínica você vai me ajudar.
Com certeza, eu fico muito lisonjeada. É um grande marco, né? Eu acho que você participa hoje de um grande marco para pesquisa. A gente precisa falar sobre pesquisa, a gente precisa falar do avanço da ciência. Hoje nós somos o país que mais tem faculdade de medicina. E como que esses médicos estão sendo formados com base científica?
Perfeito.
Eu participei de um encontro com as ligas acadêmicas e eles estão perdidos. São médicos que estão se formando e eles não sabem, por exemplo, ler um artigo, porque isso nunca foi passado. Porque a gente ainda está preso num passado de livros, que se eu quiser buscar informação, eu vou buscar no livro. Digo isso na formação da medicina. E o quanto que a gente precisa mostrar para aquele médico que o documento, aquela publicação, vai ser o guideline daqui para frente. É aquilo que ele vai poder ofertar de melhor. E se ele não puder ofertar aquilo pro seu paciente, na prática clínica, que ele busque a pesquisa clínica, que ele busque a Lifetime para que a gente consiga conectar os pontos. A Lifetime, ela tem esse anseio, né? Eu acho que deu para perceber que eu sou bem ansiosa, porque a pesquisa, ela me move para isso, mas é a gente buscar as informações que estão perdidas, cada um em uma ponta. Ah, o médico tem que entrar no clinical trials. É horrível, né? Assim, de você fazer uma leitura rápida, de encaminhar seu paciente, e a gente precisa desburocratizar o processo.
Eu acho que a palavra, né? Eu acho que você não é ansiosa, eu acho que é brilho nos olhos. Percebe-se que você tem muito comprometimento e compromisso com o que você faz, porque te dá brilho nos olhos, você vê o resultado lá na frente.
Sim.
E isso é maravilhoso. Um ponto que me veio quando você falava é a conexão desses pontos, né? A gente precisa conectar essas informações que estão distribuídas,
né?
soltas nos entes, soltas nos prestadores de serviços, soltas nos serviços de pesquisa, soltas nos médicos, nos pacientes. E aí a gente tem uma baita oportunidade para as plataformas digitais.
Sim,
e aí,
por isso
você falasse,
que
a
OSD conecta, né?
Sim, e aí eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Lifetime.
Sim.
E como que vocês conectam esses pontos.
Bom, a Lifetime, ela é hoje um aplicativo para pesquisa clínica, hoje disponível para os médicos, né? Disponível nas plataformas aí para fazer o download. Então, a gente coloca os estudos clínicos disponíveis para recrutamento de pacientes, com os 5 critérios de inclusão e exclusão, então é bem rápido. Para o médico, faz o cadastro, conecta no aplicativo, e aí ali vão ter os estudos, ele checa aqueles principais critérios e encaminha o paciente para o centro mais próximo por geolocalização. Então, a gente nasceu da oncologia, mas hoje já temos estudos de oftalmo, de cardio, de neuro, então a ideia é que a gente coloque tudo dentro de uma mesma plataforma e que seja rápido, fácil, para que o médico que esteja ali na ponta, ele saiba onde o seu paciente está, para onde que ele foi encaminhado, porque a gente também sente isso, né? O médico fala, mas eu encaminhei, eu não sei o que aconteceu com esse paciente. Então, o médico tem um dashboard para poder acompanhar. A gente pensa que a Lifetime, o grande objetivo é a gente criar um grande ecossistema de conexão de pontas, né, para ajudar tanto o centro de pesquisa que precisa do paciente, ele precisa que esse paciente chegue até ele, porque temos, às vezes, pacientes que estão dentro da instituição, mas temos centros de pesquisa que estão fora de instituições. Então, como que a gente também auxilia esses estudos clínicos? Quanto mais rápido a gente recruta, melhor a gente sai, né, no cenário mundial, e a gente vai ganhando credibilidade de que, olha, o Brasil sabe recrutar, né? Vamos apostar as fichas ali, porque o paciente vem. Então, isso é um ponto importante. A formação de médicos, de grandes pesquisadores, de novos formadores de opinião, que esse é um ponto-chave, porque os pesquisadores de hoje, eles não vão pesquisar eternamente, então a gente precisa formar novos médicos pesquisadores, e também a parte de fomentação da pesquisa como um todo. E a gente pensa aí em chegar até no varejo, onde é que estão as pessoas, onde estão os pacientes, educando essas pessoas de que, não, a pesquisa, você não é cobaia. E se algum dia alguém te ofertar algo que você se sinta como uma cobaia, fuja, porque de fato não é uma pesquisa clínica. Então a gente precisa criar Perfeito. Uma rede de conhecimento em todas as pontas.
Existe uma frase que eu não me recordo o autor e que eu gosto muito, é que um país desenvolvido, ele se faz através de instituições sólidas e inovação. Se você for aprofundar, isso é muito verdade. E quando a gente pega a palavra em instituições sólidas e inovação, tudo isso está na pesquisa clínica. Eu preciso de instituições sólidas, e aí são éticas, corretas, com processos, certificadas, científicas, idôneas. E a inovação a tecnologia, são as cabeças ali dentro pensando. Porque de uma pesquisa surgem outras. De um grupo que está pesquisando um processo, existem outras linhas que derivam para a gente chegar nas novas drogas, nos novos tratamentos. Então, quando a gente quer o Brasil colocar, situar o Brasil nisso, ele atingiu um papel de protagonista na ciência. E para isso a gente precisa de pesquisas clínicas avançadas, instituições sólidas e inovadores, pensando em mentes, em cabeças, em formação desses dezenas de milhares de estudantes que estão formando. E a gente precisa olhar para esse ponto. Uma coisa que me chama a atenção, queria saber a sua opinião, é que nos Estados Unidos, o paciente pode receber dinheiro para participar de um projeto de pesquisa. Aqui no Brasil, não. O que você acha disso?
Fazer pesquisa no Brasil, ele é um dos países mais caros para se realizar pesquisa. Porque pela legislação, o paciente que tem benefício com a droga pós-estudo, a indústria farmacêutica deve manter o tratamento desse paciente. E tem toda a parte de seguro, né? Então, a gente, no ambiente da pesquisa clínica, esse paciente, ele tem todos os seus custos, porque o paciente acaba vindo mais para o centro, né, para o hospital. Então, todos os custos desse paciente, com transporte, alimentação, eles são reembolsáveis por uma questão ética, né? A gente não faz o pagamento como é feito nos Estados Unidos, tá? Na minha opinião, eu acho que é um sistema que funciona bem. Eu acho que não banaliza, porque todas as necessidades que esse paciente precisa, né? Todas as necessidades que ele tem, elas são supridas, né? Elas são devolvidas para a indústria do tipo, olha, esse paciente, eu já tive pacientes que, olha, ele mora em Macapá, ele precisa vir para cá de avião a cada 28 dias. É a forma que eu consigo para tratar. E aí foi paga exatamente o valor das passagens, do acompanhante. Então, eu acho que é um sistema bem neutro, para que a gente não tenha nenhum tipo de conflito de interesse. A gente sabe que requer uma maturidade e talvez num futuro isso possa voltar à mesa para discussão. Mas eu acho que hoje é um sistema bem neutro, sabe? E íntegro.
Nós não estamos preparados, enquanto Brasil, para esse tipo de discussão, sim, de pagar para o paciente.
Pagar
para
o paciente, sim. Mas o que isso não tira nenhum privilégio deles, né? Ou ele não tem nenhum ônus ou bônus. É neutra a relação, né?
Por outro lado, se a gente tem instituições sólidas e um processos bem adequados, talvez isso pode aumentar a chance de fazer essa população participar de estudos como os Estados Unidos, né? Eu acho que a resposta é não estamos preparados.
Isso.
Mas se evoluir, a gente pode voltar para conversar.
Pode voltar para discussão. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem uma lição de casa prévia, que é essa disseminação, essa divulgação, né? Porque eu tô tratando aquele paciente. Não é um tratamento, você não tem nada e eu vou te tratar, né? Por exemplo, com os estudos de bioequivalência, né? Sim. Não são doentes, são voluntários. Que aí é um outro caminho que a gente pode voltar para discutir mais para frente, que o Brasil também pode trabalhar com isso. Mas eu tô tratando, eu tô te ajudando. É assim, eu tô te dando a oportunidade de um tratamento inovador. Então, eu concordo que é possível a gente voltar para a mesa de discussão num momento muito mais maduro, sabe? Nesse momento, talvez, eu acho que a gente atrapalhe um pouco o processo, né? E acabe tendo muito paciente porque eu tô pagando e não pela causa, pela necessidade em si.
Perfeito. Agora, eu sou um médico, tô no meu consultório, vou muito bem, obrigado, faço meus procedimentos, estudo meus guidelines, vou no congresso todo ano, sou respeitado aqui na minha cidade, tô indo bem, tá tranquilo, tá favorável. Por que que eu vou me interessar para entender, para ler uma chamada de um processo, de um projeto de pesquisa, para procurar esse paciente aqui na minha carteira? O que que eu vou ganhar com isso? Eu tô sendo bem enfático
sim,
aqui.
Sim.
O que eu vou ganhar com isso?
Mas não sendo pesquisador, né? Se você for o pesquisador,
não, eu não sou pesquisador.
Não é pesquisador, tá?
Não, então... eu sou o cara do consultório, Tá tranquilo, tá favorável.
Tá vida leve, assim, né?
Tá sossegado. O que eu vou ganhar em ficar olhando aqui se na minha carteira tem alguém que se encaixa naquele projeto de pesquisa?
Primeiro,
que
eu acho que não existe uma relação de obrigatoriedade. Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que é um processo de união entre as classes. O que a gente consegue, o que você vai ganhar é poder tratar o seu paciente com um modelo inovador. Um tratamento inovador. Encaminhando esse paciente para um centro de pesquisa clínica. Existem algumas ressalvas. E aí, acho que talvez eu consiga te responder de uma forma melhor.
Vai lá,
né?
Vamos lá. Eu quero atender. Eu quero encontrar um motivo. Eu que estou tranquilo, estou favorável. Eu quero encontrar um motivo para eu participar desse seu projeto aí.
Eu acho que a gente consegue disseminar a informação. É um ponto importante. A gente favorecer a população. A gente favorecer as comunidades médicas que estão ao seu redor. Então, você está lá na sua cidade, né? Você é reconhecido. E o que você pode fazer além para a população? Porque talvez você não consiga atender todos aqueles pacientes daquela cidade que precisam da sua medicina. Então, a gente buscar oportunidade terapêutica para os pacientes, sejam aqueles que ou não têm mais possibilidade de cura, ou aqueles que estão em tratamento, mas não respondem mais por aquele tratamento, ou aqueles que você até tem o tratamento, mas você acredita que tratar com algo mais inovador, que foi aquele guideline, aquele estudo que saiu ontem, que você leu, e de repente tem uma pesquisa que você pode favorecer. O médico, ele nunca vai entregar o seu paciente. Isso é algo que precisa ficar bem claro, porque a gente sabe que tem esse zelo,
esse,
né?
Esse medo. E tem
e
medo
é o amor,
de perder o paciente.
Exato,
também.
Tem medo de perder o paciente. Tem esse zelo. O paciente, ele vai para o tratamento da pesquisa, mas essa relação pesquisador e médico do paciente, ela sempre permanece. Porque esse paciente, ele vem para tratar uma doença, mas ele sempre vai continuar com essa linha. Ele sempre vai ser o médico dele. Aqui ele está tratando a pesquisa. Se eu precisar de qualquer ponto, é o médico, né, desse paciente que eu vou acionar. E esse médico, ele tem a oportunidade de ver o estudo clínico andar e como que é o caminhar com o seu paciente tão próximo, né? Os manejos de evento. Então, o que a gente tem por necessidade é isso, é aproximar. Ninguém tá falando, me dá o seu paciente. Não, o paciente, ele é seu. Você tem ele ali dentro da sua caixinha. Mas por que não ofertar algo que seja inovador para ele?
É,
né?
E eu fui bem utilitarista, assim, né, na minha colocação, mas a gente precisa fazer essa reflexão.
Claro, claro.
A gente precisa ser pragmático.
Sim.
Às vezes, porque senão a gente não chega ao nosso objetivo final,
claro.
Que é ter mais pacientes e mais médicos participantes.
Com,
né?
Certeza.
E você traz um argumento que, na minha opinião, é muito forte, que a primeira coisa que me vem à mente é o marketing.
Sim.
É o marketing para o seu paciente.
Uhum.
Olha aqui, o seu médico que está cuidando de você está ligado a um centro de pesquisa e ele cuida muito bem da sua saúde, porque eu estou antenado com o que tem de melhor que está acontecendo com a fronteira do conhecimento dentro da minha especialidade.
E a gente sabe que essa é uma linha que é muito difícil de ser quebrada, a relação médico-paciente. Muito. Eu trabalho com oncologia, claro que tem um cenário diferente de outras áreas, digo no apelo do tratamento, mas o que a gente enxerga é que o paciente, ele fala, doutor, se você está falando que é bom, eu vou. Porque se outro médico falar que não é o médico dele, ele fala, eu posso checar com o meu médico? Eu posso confirmar com o meu médico? Então, essa relação de confiança médico-paciente, ela é muito importante, ela não deve ser quebrada nunca. O que ela deve ser é potencializada. É você ter a certeza de que aquele seu médico, ele está sendo constantemente atualizado, envolvido.
Perfeito.
E ele vai te oferecer o melhor.
Juliana, pra gente encerrar, fala pra gente aí as suas palavras finais, algo de aprendizado, alguma coisa que você queira compartilhar com o nosso público.
Bom, o que eu aprendi aí com 14 anos de pesquisa clínica é em nunca desistir. É a gente sempre ir atrás daquilo que a gente acredita. E eu sempre falo pra minha equipe de que a gente nunca pode simplesmente trabalhar. A gente tem que trabalhar com propósito. A gente tem que trabalhar com algo que guie o nosso dia a dia. E acho que a posição, né, a área médica, ela é muito isso. Ela dita muito pelo coração. Você precisa se conectar com o seu paciente. E eu tenho aprendido muito isso ao longo dessa minha jornada. Não sendo médica, mas estando ali com o paciente a todo momento e vendo resultados. Então, hoje eu saio daqui muito realizada. Falar sobre pesquisa para um público médico é muito importante, é porque a gente sabe o quanto que a gente pode somar na vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz. Agradeço imensamente a oportunidade de poder falar da pesquisa, de poder falar da Lifetime e que seja um caminho bastante promissor, eu tenho certeza, para a pesquisa. E daqui um ano, a gente volta e a gente já checa os nossos status e os nossos avanços para a gente evidenciar o quanto que somos bons naquilo que fazemos.
Perfeito. E deixa, LinkedIn é a melhor maneira de...
Sim, Juliana Fenerichi Mauri.
Esse do meio aí é difícil.
O Fenerichi é F-E-N-E-R-I-C-H, mas Juliana Mauri acha também.
Juliana Mauri. Busca ela lá no LinkedIn, você que está nos assistindo aqui no YouTube, no Spotify, em plataforma de podcast. Você que é médico, quer participar, não sabe como, quer trocar uma ideia, ela vai ser solícita para talvez explicar mais sobre esse mundo da pesquisa clínica.
Sim,
né?
Só falar sobre pesquisa é um prazer para mim, é uma honra. E eu estou à disposição para qualquer dúvida.
E vamos trazer mais episódios sobre pesquisa clínica para a gente fazer advocacy. Você vai me ajudar nisso.
Com certeza. Vamos criar uma jornada bem especial aí.
Valeu.
Obrigada.
Meu amigo, amiga, obrigado pela sua participação. Como sempre falo, compartilha com seus colegas para eles conhecerem mais profundamente, para eles conhecerem a Juliana Maura sobre pesquisa clínica. Me dá o seu feedback. Qual tema você gostaria de ver aqui no Saúde Digital Podcast? Dá suas estrelinhas aí no seu agregador de podcast, no Spotify. Quando você faz isso, a gente melhora o nosso ranking. Compartilha com seus colegas e ajuda a gente a crescer também, para que a gente possa ter cada vez mais relevância e fazer os advocacies corretos que você concorda. Obrigado, saúde e até a semana que vem. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.